Então, Play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de um tipo novo de mídia exterior que vai te surpreender, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Fley Coelho, que é CMO e cofundadora da Mobis. A Mobis é uma plataforma de mídia exterior, né, mídia digital, sobre os carros de aplicativos, tipo 99, Uber, né, e a Mobis oferece para os anunciantes uma experiência digital de anúncio pelas ruas da cidade, né? Então, e além disso, oferece renda extra a quem trabalha como motorista de aplicativo. Em outras palavras, né, eles colocam aquela publicidade em cima dos carros, né, dos Ubers da vida, e os motoristas ganham por isso, né? Ou seja, a Mobis olha para a capota de um Uber e fala, pô, isso aí é mídia, vamos explorar, vamos criar negócio aqui. É uma ideia sensacional, uma empresa que está voando aí, e a Fley está aqui para esse bate-papo sobre esse modelo, inclusive, que é muito interessante, é uma junção do novo com o velho muito bacana. Fley, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vinda aqui ao podcast.
Oi, Cássio. Oi, ouvintes do Comunique-se. Estou muito feliz de estar aqui. E, enfim, estou aqui para responder todas as perguntas e curiosidades, dúvidas sobre o nosso modelo. Enfim, uma satisfação enorme. Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço. Estou feliz de ter você aqui. E curioso também, viu, Fley? Porque é aquilo, né? Para quem olha de fora, o que vocês fazem é uma ideia que pode parecer simples, né? Pô, pega aquele carro ali, podiam fazer isso com todo mundo, né? Pega o carro, coloca ali publicidade em cima. Quando você sabe que nos anos 90, nos Estados Unidos, a gente já via, né? Talvez até antes disso, nos 80, táxis, né, com um banner impresso em cima deles. Em São Paulo a gente chegou a ver isso também, né? Só que até aí, então, você fala assim, ah, normal, coloca publicidade ali, até aí eu teria tido essa ideia. O negócio, que é a publicidade que vocês colocam ali, vai mudando de acordo com a geolocalização, com o horário, né, e outras variáveis. Aí a ideia já fica menos fácil de executar. Né? Isso é uma revolução, vamos dizer, digital da mídia exterior?
Olha, eu acho que o mercado da mídia exterior, ele está em um momento diferente que ele estava há, não sei, 20 anos atrás, sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que isso fala muito com a necessidade dos anunciantes, né? Se a necessidade dos anunciantes continuassem sendo as mesmas, a gente teria pouca evolução nos produtos disponíveis, né? Nas soluções disponíveis, porque, enfim, o mercado estaria atendendo uma dor, que é uma dor que, se mudasse pouco, né, o mesmo produto serviria, né? Sim. Mas o mundo mudou muito nas últimas décadas, né? Então, a gente hoje tem tecnologias disponíveis que antes a gente não tinha. A gente hoje tem modelos de negócio diferentes que antes a gente não tinha, né? Como você vende seu produto, como as pessoas estão dispostas a comprar produtos, é muito diferente, a cabeça mudou, enfim, a cultura mudou tudo. Então, os mercados, eles vão se adaptando, né, às dores dos seus clientes. E eu acho que a Mobis, ela vem num momento que justamente é para encabeçar ou participar, ou, enfim, surfar da onda da transformação digital mesmo, que está acontecendo não só no mercado de mídia exterior, mas em todo o mercado da publicidade, né? E a gente viu como uma boa oportunidade de negócio e também, principalmente, que pudesse ajudar a gente com o nosso propósito, que é de gerar renda extra para uma população que precisa tanto, né? Que é a população de motoristas de transportes individuais, né? Então, aí a gente fala com motoristas dos aplicativos, mas também com taxistas e todo mundo que leva aí a população das grandes cidades de um ponto a outro todos os dias. Então, Eu acho que hoje o anunciante, ele está principalmente muito mais acostumado com a mídia digital, né? O anunciante que eu digo de maneira geral, né? Então ele está acostumado a anunciar no Google, a anunciar no Facebook, a anunciar nas plataformas, nos displays, etc. E o mundo da mídia exterior, ele continuou, né? Uhum. Com os seus desafios, né? Muitos inventários ainda analógicos. É um mindset das pessoas que vendem, um mindset das próprias empresas que atuam no mercado, que ainda estão passando pelo que a gente chama, né, de transformação digital.
Sim.
E a transformação digital, ela não é só na tela, né? Eu sempre falo, eu falei até com você no nosso último papo que a gente teve, não é só a tela, né? Então, as telas, elas podem digitalizar, né? Então, você pode ter, em vez de uma lona ou um papel, né, impresso, você pode colocar ali uma tela de LED, mas o que está por trás, né, da sua empresa, até chegar ali a propaganda do cliente, também faz parte da transformação digital. Né? Isso inclui, enfim, as pessoas que você tem na sua empresa, né, os processos que você tem dentro da sua empresa, né, o seu modelo de negócio, a tecnologia que você usa. Então, é uma curva que a gente, e quando eu digo a gente, é o mercado de mídia exterior, a gente está percorrendo com a velocidade que eu julgo mais lenta do que a gente poderia estar, mas que é um esforço que está todo mundo fazendo, enfim, e isso acompanha, obviamente, essa necessidade do cliente de ter uma experiência de anunciar na rua muito mais próxima do que ele já está acostumado hoje com as mídias digitais que tomaram de assalto, né, o mercado publicitário.
Uhum. E me explica como é que funciona isso, Flei. Do ponto de vista do anunciante, por exemplo, né? Eu vou lá, eu sou uma multinacional, uhum. Vê se é assim. Então, sei lá, estou lançando um filme aqui, um cartaz. Sei se vocês estão no Rio de Janeiro inicialmente, uhum. Né? Daqui a pouco no Brasil todo, mas... Então tá, quero anunciar o filme da minha mega produtora, né? Uma dessas distribuidoras grandes de filme, tipo Warner, alguma dessas. Uhum. Beleza, quero que a minha publicidade fique em cima do carro, né? E ela, uhum, vai ficar. E... de repente, se eu sou uma padaria e quero que só naquele entorno da padaria rode o meu anúncio, eu vou dividir o espaço com a Warner? A padoca do seu Zé vai dividir o espaço com a Warner com alcance menor? É tipo isso?
Então, a gente hoje trabalha com vários clientes de vários portes, né? Uhum. Assim como algumas mídias, alguns players também no mercado de mídia exterior. Mas a gente tem esse objetivo de democratizar mesmo a mídia exterior. Hoje, quando você anda na rua, o que você vê são corporações gigantescas, porque o espaço na rua é um espaço muito caro. E é um espaço limitado, né? Então, você tem os seus inventários de imobiliário urbano, né? Então, ponto de ônibus, relógios de rua e etc. Você tem alguns outros players, né, que são players menores, muitos deles ainda analógicos, tentando surfar nessa onda de transformação e tal, mas ainda assim é um inventário limitado. Então, por isso e por muitas outras razões, mas principalmente por isso, a gente tem preços muito altos para você anunciar na rua, né? E a gente tem esse objetivo de democratizar. A gente quer que, por exemplo, uma startup como a Mobis possa divulgar seus produtos numa mídia exterior. A gente quer que uma pessoa da padaria também possa divulgar os seus produtos em mídia exterior, nem que seja no entorno, assim como no entorno da sua loja, né? Uhum. Assim como, por exemplo, é uma mídia digital, né? Então, tipo, o Google, ele não fica escolhendo para quem que ele está vendendo, né? Ele tem a plataforma dele e aí você, de acordo com o seu orçamento, você tem possibilidade de comprar mais ou menos inserções de anúncios, uhum, dentro da rede, né, do Google, assim como é no Facebook e por aí vai. Então, assim, hoje a gente vê, assim, um grande potencial de mercado com anunciantes menores e médios, né? E a gente quer muito, a gente tem um objetivo muito grande de abrir essa possibilidade para eles, porque, assim, não existe nada tão potente para um reconhecimento de marca como uma mídia exterior. Porque o impacto é gigantesco. Então, quando você coloca um outdoor, uma empena, uma mídia na Mobis em mídia exterior, você atinge, cara, milhões de pessoas, né? Que estão nas ruas todos os dias. Então, não existe nada melhor. Se você faz isso durante meses a fio, você faz um bom trabalho de construção de marca. Então, não tem nenhuma ferramenta que seja mais potente para, assim, topo de funil, como a gente fala, né, em marketing, do que uma mídia exterior. Então, a gente quer muito, a gente acha que padarias e startups e negócios de médio porte também têm, querem ter oportunidade de disputar esses espaços. E aí, como acontece hoje em dia? De acordo com o tamanho do seu orçamento, você vai aparecer mais ou menos, uhum. E de acordo com a geolocalização que você escolher também. Então, a gente hoje atende marcas gigantescas que, tipo, enfim, varejos enormes ou, sei lá, meios de consumo globais e tal. Eles têm um nível de cheque, né, que eles pagam e que eles colocam eles em muito mais evidência nos nossos carros, né, na nossa frota, na cidade inteira, né? São marcas que geralmente gostam de falar com o Rio inteiro. E a gente tem marcas menores, a gente tem startups, por exemplo, que gostam de anunciar porque estão ainda num momento de validação em regiões específicas. Então, eu quero fazer só Zona Sul. Então, fazem só Zona Sul e ali compram um pacote de inserções de anúncio que é menor, mas que ainda assim vai dar uma boa frequência, um bom impacto e tal naquela região. E a gente tem um cara que é muito pequeno. Só esse mês a gente fechou acho que uns 4 contratos com marcas muito pequenas que estão querendo geolocalizar muito e por isso assim, nem cabe ter um cheque muito grande por algo que é super geolocalizado. Então, assim, dá pra... Se você quer uma campanha de, sei lá... Cara, R$ 2.000 dá para você fazer, se for muito segmentado. E aí a segmentação não é só por geolocalização, tá? Depois a gente pode até explorar mais, mas tipo, por horário do dia, dia da semana, condição climática, tem alguns pré-requisitos. Então dá para você fazer, mas a gente também, se você quiser, uma campanha tipo, cara, de muito mais que isso, sei lá, R$ 300.000 por mês também dá para fazer. Então a gente acha que tem espaço para todo mundo.
Então, a lógica, Flay, pelo que você está falando, é muito parecida com a lógica de redes sociais. Cabe todo mundo ali, quem gasta mais aparece mais. E como Exatamente. É que precifica isso? Até entrando um pouco no que você esbarrou aí agora, né? Condição climática, geolocalização, hora do dia. E como é que eu pago se eu for anunciar? Eu pago por número de impressões? Vocês transportaram para esse modelo a lógica de impressões também?
Exatamente. Então, toda vez que você aparece, você paga X e você compra um bolinho de exibições de anúncio, né? Que aí você distribui conforme você, enfim, conforme sua estratégia, né? Então, se você é uma empresa de, sei lá, bebidas alcoólicas. Talvez não faça sentido para você aparecer numa segunda-feira às 8 horas da manhã, quando o pessoal está iniciando a semana. Então, Sim. você dá uma segmentada. Então, é isso. A gente cobra por inserção de anúncio.
Tá, e por exemplo, um dia de sol no Rio, um protetor solar, um sundown da vida vai ter mais interesse. Num dia de chuva... Talvez um cinema e por aí vai, né?
Boa, isso aí.
Tá. E tem leilão de preço? Porque eu fico imaginando o seguinte, tem, sei lá, Rock in Rio. né? Vai voltar. A gente já sabe que vai, a gente tem certeza que vai voltar, tem fé que vai voltar. A pandemia estragou um pouco. Mas assim, vai todo mundo talvez querer, né? Vai ter muito Uber naquele lugar, muito 99 táxi naquele lugar, naquele momento e tal. Tem leilão de preço nessa hora?
Excelente. Assim, essa é a pergunta que a gente mais recebe. Com certeza terá um dia, tá? Mas ainda não temos, inclusive. Mas a gente super entende que isso é uma oportunidade de negócio, assim, pra, tanto para a gente quanto para o anunciante, tá? Porque ele poder bloquear outras pessoas, outros anunciantes naquele momento, naquele local, eu acho que é uma super jogada e, obviamente, também é uma cabeça de quem já está acostumado a fazer digital, né? E aí você conseguir fazer essa transposição para o ambiente de rua. Mas ainda não temos, inclusive, ó, Rock in Rio, se estiver ouvindo aí alguém do time, pode falar comigo. Vamos pensar em alguma ação, porque, assim, a gente entende que a nossa mídia, por ser móvel, ela tem muita oportunidade nesse sentido, né? Tem momentos, assim, no dia a dia da vida do carioca, e não só do carioca, mas das outras cidades, né? Que são muito clássicos, assim, né? É um pós-praia, é um evento, é Baixo Gávea, Baixo Botafogo, Baixo Leblon, Baixo Barra, Baixo tudo, né? Então, assim, existem oportunidades legais, assim, para você trabalhar um marketing em que você consiga que de, sei lá, 1.000 impactos, 80% seja dentro do seu target, sabe? Sim. Porque eu acho que a mídia exterior é muito sobre isso. A gente fala muito que é muito... Você joga na rua e quem tiver tá sendo impactado, né? E eu acho que quando você tem essas possibilidades de segmentação, você consegue ter um extrato muito maior dentro do seu target, né? Que a gente chama de audiência líquida.
Sim. Agora, você falou do Rock in Rio aí, para o próprio Rock in Rio falar com vocês. Vocês sabem o que eu pensei? Eu pensei no outro, no cara que não patrocinou o Rock in Rio, uma Olimpíada, por exemplo, e ali ele tem a chance, né? Então, vamos supor que eu sou uma marca esportiva e sei que, sei lá, a Adidas é a grande patrocinadora de um evento esportivo. E eu sou a concorrente dela. Pô, grande Total. Oportunidade de as pessoas irem de Uber com a outra marca lá, né? E talvez nesse leilão aconteça. E eu estou puxando, falando isso por quê? Porque me parece que a relação que vocês estabelecem como mídia não é com um grupo de mídia. Vocês não estão comprando espaço do jornal, vocês estão comprando espaço do motorista, tá certo?
Exatamente. A gente tem um espaço que é negociado diretamente com o motorista. Então, a gente é como se a gente alugasse o teto do carro dele, tá? De maneira geral. E a gente dá um dinheiro mensal, uma renda extra para ele rodar com a nossa tela em cima do carro dele.
Independentemente de quanto ele exiba de anúncio?
Então, ele tem 80 horas quinzenais que ele precisa rodar com
tá,
a tela ligada.
Porque aí ele recebe.
Exatamente.
Tá.
Mas assim, só para deixar muito claro, eles rodam muito mais do que isso. 80 horas equivaleria a algo assim, 8 horas por dia num contrato CLT normal. Então a gente quis não ultrapassar essa barreira, né, do que seria o normal, né, do dia a dia de qualquer trabalhador, porque a gente não queria criar também um estímulo perverso aí. E então a gente, né, só pede que durante 80 horas numa quinzena ele ligue a tela e rode com a tela ligada. E é isso, e é suficiente pra gente.
Tá. 80 horas, eu fiz a conta aqui, daria em média, né, se ele não folgar 5 horas por dia. Quando você conversa com o motorista, você vê que eles, até para valer a pena aquela atividade, eles têm que rodar mais do que isso. Realmente, não são vocês que estão forçando a fazer isso,
não.
Né?
Não, eles rodam, infelizmente, assim. Hoje eles precisam rodar algo em torno de entre 10 e 12, mas tem gente que roda 14 horas, assim, tá. Por dia. Então, a gente acaba tendo uma disponibilidade de espaço, né, de anúncios maior até do que a gente do que a gente previa no início, né? Porque a gente fez todas as contas do modelo com essas 80 horas, que é o que assim, a gente, né, precisa e quer fazer e tal, mas acaba que por conta dessa do dia a dia deles, eles acabam rodando muito mais do que a gente como Mobis precisaria. Infelizmente é o que eles precisam, né, para levar dinheiro para casa.
É isso aí. E qual é o papel que a mídia exterior cumpre pensando no anunciante, né? Porque assim, pro grande tá fácil, né? Pro B2C especialmente, tá fácil. É exposição de marca, e essa é a briga desde sempre, desde que a mídia é mídia, né? Aliás, no passado, antes mesmo da criação da imprensa, do Gutenberg com a imprensa, né? Uhum. A mídia exterior era a única opção. Não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar, mas os historiadores dizem que a mídia exterior surgiu no Egito Antigo, né? Quando faziam aquelas inscrições nos obeliscos de pedra para informar quais eram as leis e os tratados públicos. Então, é o famoso escrito em pedra, né? Uhum. Aí depois, na Idade Média, começaram a usar a mídia exterior com propósitos, né, com objetivos mais institucionais, né? Por exemplo, o próprio Estado e a Igreja usavam uma espécie de cartaz com tiras de metal, assim, escrito em carvão, para anunciar a compra de indulgências. Quer dizer, era um tipo de marketing já, né? Uhum. Então, essa parte, né, do awareness, ela tá muito clara, né? Assim, pô, eu sou uma marca de cerveja grande, eu anuncio lá, quanto mais você, né, quanto mais eu te impactar com essas mensagens, é maior a chance de, na hora que você está no supermercado, você lembrar de mim. Agora, e para o pequeno, assim, tem uma expectativa ou até uma realidade de aumento de demanda, né? Aquela, como você disse, né, o mercadinho ali do bairro, né, o cabeleireiro do bairro, ou a startup, como você falou, tem uma expectativa de aumentar movimento?
Sem dúvida nenhuma. E isso é algo que a gente vai começar a entender melhor, qual é a atribuição da mídia exterior na ponta, né, com o desenvolvimento de tecnologias mesmo. Porque hoje, assim, as grandes marcas, a gente sempre fala assim, para o pequeno, né, que vem falar com a gente, que quer comprar, e aí o pessoal sempre pergunta, não, mas e a conversão? Vocês têm cases de conversão e tal? A gente fala, bom, sei lá, imagina se uma empresa, um banco gigante desse, resolve não fazer rua. Não fazer rua nunca mais. Né? Aí você já calcula o ROI, né? O ROI é aquilo que ele vai perder de mercado, vai perder de share of mind, vai uhum. perder de um monte de coisa, né? Então, como a mídia exterior é uma mídia tão antiga, e que está todo mundo tão acostumado com ela, na hora de você fazer uma atribuição, principalmente com esses grandes players, por exemplo, você vê, tipo, fast food, faz rua todo mês, não sai da rua. Então, existe o preço que você paga se você sair da rua, que aí esse preço é catastrófico para uma marca, né?
Sim.
Mas quem é menor vem com uma cabeça de conversão, porque tá acostumado a fazer digital, por mais que assim, cara, se uma padaria pequena, cara, a padaria do meu bairro, se eu pesquiso, bom, primeiro que ela tá nos maiores apps de delivery, né, delivery geral. Segundo que isso já coloca ela num digital de alguma maneira, né, então ela tá sendo promovida, nem que seja, tá concorrendo com outros deliveries, nem que seja dentro do universo do próprio app. Aí ela vai para o Google, ela já começa a falar sobre CTR, já começa a falar sobre segmentação, quem é que é o meu público-alvo e tal, parará, com o que eu estou concorrendo, quem é meu share of search, ou seja, como que eu estou sendo buscado, né, dentro das buscas e tal, do Google, parará. E aí, assim, quando ela chega para comprar mídia exterior, muito provavelmente pela primeira vez, ela chega com esse mindset. E é complexo para a gente porque não, a gente ainda não tem assim uma visibilidade completa em todos os casos, de todos os clientes, de como que aquilo impactou ali na ponta, né?
Uhum.
Então, a gente, quando a gente faz um contrato com um menor, um anunciante médio, uma startup, a gente sempre senta e a gente é muito assim, olha, a gente quer entender como que isso vai impactar o seu negócio, porque a gente quer contribuir para o seu negócio, porque obviamente isso é bom para o nosso negócio, né? Mas para isso você tem que entender como que você vai medir isso, né? E a gente faz um trabalho até meio educativo, às vezes, de assim, vamos sentar aqui, você vai medir fluxo orgânico no seu site, branded searches, o que, que o app do seu delivery pode te dar de reporte. Então, assim, até tentar fazer com que ele se cerque das ferramentas certas, dos indicadores certos, para entender se aquilo funcionou ou não, né? Mas a mídia exterior, ela é uma mídia que tem a contribuição maior no topo de funil. Então, assim, isso... E aí, assim, isso pode até te jogar mais para o teu site e tal, mas isso não vai te gerar, assim, principalmente para o pequeno, vendas automáticas, porque senão, assim, Cássio, né, honestamente, seria muito fácil. Né?
Mas assim, é um pouco, essa é um pouco da maldição da cultura do funil, né? Uhum. Que eu acho ótimo você poder mensurar vendas e tudo, mas você tem que saber a hora de aplicar, né, Flay? Porque uhum. É assim, tô andando no bairro hoje, né? Vamos supor, um dia de semana, aí não pretendo comer hambúrguer hoje, né? Mas vejo, toda hora que passa um Uber na porta da minha casa, eu vejo a propaganda da hamburgueria ali da 3 quadras da minha casa, né? No sábado, quando eu decidi comer hambúrguer e for lá, tem uma venda gerada por aí, certo?
Exatamente.
Então, às vezes, essa coisa do último clique, do último contato, ela é uma mensuração muito pobre, né? Quando você faz por aí. Então, assim, eu não sei nem se... o negócio de vocês tem a ver com funil ou tem a ver com awareness, né?
Não,
sempre funcionou, né?
É awareness total, mas como você perguntou, o pequeno, quando ele vê, ele quer aumentar a venda, é isso que ele quer, tá?
Tudo bem,
muitas
pode
vezes
não
ele
mensurar,
não...
né?
Exatamente. Às vezes ele não está num momento necessariamente de tipo, eu tenho uma loja, agora eu tô fazendo a segunda no outro bairro, quero fazer awareness. Às vezes ele, cara, principalmente em momento de pandemia, ele quer aumentar as vendas. Tanto que, assim, quando a gente faz até o nosso, nossa compra de mídia e tal, pensando em pequenos, cara, é isso que eles buscam, assim, como ter mais gente na minha loja, como botar mais gente na minha loja, como vender mais, como não sei o quê. E assim, a mídia exterior, ela é uma forma, super impactante de você fazer propaganda, um super resultado e tal. Mas é isso que a gente fala, é exatamente esse case que você deu, que a gente dá para os anunciantes, assim. É uma construção de marca. E aí... Isso vai te melhorar, inclusive, no seu custo de aquisição de cliente. Quando você tem, por exemplo, você está na cabeça do Cássio a sua hamburgueria, então aumenta a chance dele comprar um hambúrguer da sua marca quando ele for querer comprar um hambúrguer. Agora, se você faz uma mídia exterior, imagina isso, cara, multiplicado por 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas ao longo do tempo, né? Então, isso quer dizer que são mais pessoas pensando na sua marca organicamente. É claro, você vai ter tido gasto em mídia exterior, mas aquele processo de aquisição de cliente, ele vem de uma forma mais barata e mais orgânica, porque uhum. Você vai estar na pessoa, na cabeça da pessoa. Não é como, por exemplo, o Cássio, então ele foi impactado por uma mídia digital, então ele vai clicar no link e vai comprar o seu hambúrguer. Não, ele só pensou em você quando ele estava afim de comer um hambúrguer, né? Então, isso acaba que no longo prazo, ele, assim, o custo de aquisição do cliente dele até acaba caindo muito. Mas para você explicar para um pequeno anunciante, um médio anunciante, que ele vai precisar fazer um trabalho de construção de marca que pode não funcionar no primeiro mês, que ele vai ter que, né, continuar, é uma criação de uma cultura nova, é um novo comportamento assim, do consumidor, porque ele não está acostumado com isso, entendeu? Ele está acostumado em pensar em conversão e fazer mídia digital. Né? Coisa que assim, startups já capitalizadas, que já estão no momento de expansão para outros mercados, que já precisam, né, trabalhar mais a construção de marca, ou empresas, né, de nível nacional ou globais, já passaram por essa fase já há muito tempo. Mas são essas duas mentalidades que a gente tem que lidar todos os dias, e eu acho que, óbvio, tem espaço para todo mundo, mas da nossa parte, eu acho que cabe um pouco de educar o mercado, assim, explicar e tal, contar, ter mais cases em pequenos e por aí vai. Então, é o trabalho, faz parte do trabalho.
Eu falei, para a gente fechar aí, o que está vindo pela frente aí, hein? Vocês estão agora com tela ali. Tem mais inovação vindo, com certeza, nessa direção. Já dá para enxergar o que pode pintar, né, como inovação desse tipo de mídia exterior com dados e com tecnologia?
Sim. A gente é uma empresa de tecnologia, né? Então, assim, eu sempre falo isso, porque somos três sócios que viemos de tecnologia, né? Então, óbvio, a gente está jogando o jogo da mídia digital, da mídia exterior, né, digital, e que é um mercado que a gente super se encontrou, a gente está super confortável, está feliz e tal, mas o nosso background é de tecnologia, e é isso que a gente gosta de explorar e pesquisar, e aplicar, e iterar, evoluir, para aí vai. A gente é super curioso, assim, nós três. Então, assim, em termos de inovação, e acho que o time todo, tá? Nem somos só nós três, né? Acho que a gente se cercou de pessoas certas, assim, com a mesma cabeça. Então, sempre tem coisas novas vindo por aí, né? A parte de software, eu acho que a gente já chegou num momento, a parte de software que eu digo, a entrega dos dados, né? Para quem não sabe, quando o cliente começa a anunciar com a gente já entrega login e senha para ele ver a campanha dele em tempo real rodando na cidade, e aí ele vê, cara, quantos impactos em tempo real, aonde ele esteve, quantas impressões de anúncio, quantas horas ele esteve no ar, CPM dele médio, tendência de CPM, CPM por região, por horário do dia, então ele vê miséria, né? Nossa ideia é assim, que a gente entregue para ele realmente uma experiência de performance, né? Não tem nada que deixa mais maluca quando você fala assim, ah, não, eu não faço mídia exterior, eu só faço mídia de performance. Pera, calma. Então você está dizendo que a mídia exterior não é uma mídia de performance. Não, tipo assim, não, a gente não performa, é isso. Então, isso é um incômodo da gente que a gente tem. Então, o que a gente quer muito é provar que, assim, dá para você otimizar sua campanha em tempo real e tal. Então, para isso a gente construiu uma plataforma que é o nosso software, que honestamente, assim, que faz toda a parte de entrega de dados, mas também de gestão dos anúncios, por geolocalização e tal, parará, que tá, cara, honestamente, assim, tá bem, bem à frente, né, do que a gente vê aí disponível no mercado. Então, essa parte a gente tá super confortável. A gente tá tentando inovar mais agora na parte de integração de tela com mobile, né, com celulares. Então, como que a gente faz a parte de como que a gente acompanha a pegada de uma pessoa que é impactada na rua para um digital? Para um digital que eu digo, olha só, eu caindo no meu próprio erro, né? Num smartphone, então como ele sai do digital da rua para o smartphone, né?
Sim.
E como a gente acompanha essa pegada para ir começar a calcular a atribuição e tal, parará. A gente tem uma linha de P&D com foco em impacto, então a gente está colocando hologramas em cima das nossas telas agora para projetos especiais, então isso tá super impactante. Então você imagina assim, sei lá, o Yoda em cima da tela de uma propaganda do filme novo do Star Wars, assim, entendeu? Holograma mesmo. Então, essa parte mais de impacto. E tem a parte também de inovação com relação aos modelos de negócio, formato e tal, que aí já é muito característico de startups, né? Como é que a gente expande, como é que a gente expande mais rápido, como é que a gente faz o negócio virar mais rápido e por aí vai. Então, assim, é inovação em todos os aspectos, né? Como é que a gente fica, inova para ser mais enxuto, como é que a gente inova para ter menos custo operacional. Então, assim, é isso. A gente pensa em inovação assim, de uma maneira muito, muito integral, né? no negócio da gente. E aí, para fora, assim, a gente também é muito curioso com relação a novas realidades e como que o 5G, a chegada do 5G pode impactar o negócio da gente. E a gente tenta sempre estar à frente para estudar, aplicar, fazer provas de conceito, tentar puxar algum cliente que queira experimentar e é assim que a gente vai.
Muito bacana. Puxa, que interessante o que vocês estão fazendo. Eu acho que, para mim, foi um grande aprendizado, né? Saber que está chegando isso aí. Vocês estão no Rio ainda, mas vão expandir, né?
Sim.
E acho que para quem está ouvindo também, né? Porque é aquilo, a gente junta tecnologia com criatividade, vão saindo coisas novas, não tem jeito. O mercado, como você falou no começo, as necessidades vão mudando, o mercado é muito dinâmico por isso. Então, Flei, quero te agradecer muito aí por bater esse papo hoje aqui. Muito interessante a solução de vocês. E sempre que tiver novidades, é só gritar. Obrigado, viu, Flei?
Cássio, muito obrigada por me receber aqui. É uma honra, já te falei o quanto eu admiro o seu trabalho.
Obrigado.
E também o Comunique-se, muito mesmo. Desde minha época de faculdade, já te falei isso, mas era uma super referência para mim, para me manter antenada por dentro de que estava acontecendo de mercado e tal. Então, queria agradecer de verdade. Enfim, honra é toda minha e estou disponível. Quando quiserem conversar mais, podem me chamar, que vai ser um prazer enorme.
Vamos aqui para o insight final. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Influence.me, a plataforma do grupo Comunique-se, especializada em marketing de influência. E esse Influence aí é com Y, tá? www.influence.me. O marketing é tão orientado a dados hoje que até a mídia exterior se rendeu a isso, né? Não é mais o caso de colocar ali um banner impresso no capô de um carro ou de um motorista por aplicativo. Na verdade, precisa extrair dados disso para que esse tipo de mídia tenha o valor que o marketing espera dela hoje. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?